had tampered with nature's most basic laws. It went terribly wrong. It was buried 5 miles down. Now, a crew of undersea miners is about to stumble upon this terrifying secret.
Shack to Seven, what's going on out there, Williams?
My God, are you picking this up?
Look at that. Leviathan.
A maior parte das minhas reviews a filmes mais antigos que eu nunca vi começa com um disclaimer a dizer que eu já deveria ter visto este filme há X anos, sendo que X é a diferença entre o ano atual e o ano em que o filme estreou. E começa então assim eu a explicar-me, a justificar-me que já devia ter visto o filme, não vi, devo chibatar-me. Hoje vou fazer exatamente o mesmo para falar de um filme de 1989 chamado Leviathan, que é um filme que nasceu num ano que foi rico em filmes de terror, ficção científica, submarinos, também porque na altura James Cameron estava a anunciar há vários anos, como vocês conhecem, James Cameron é este bacano que anuncia as coisas que estão a ser feitas, atrasa sempre um bocadinho, e isto aqui gerou uma expectativa junto do público de verem um filme passado debaixo da água, com aquilo que poderão ser monstros marinhos, porque James Cameron vinha do Aliens, aquilo que poderiam ser robôs do futuro, porque ele também vinha do Terminator, de facto, podia ser qualquer coisa. E tal como agora se faz, até com o fenómeno dos filmes gêmeos, em que cada vez que sai um filme, aparece outro filme exatamente igual, com o mesmo tema, posicionaram-se mais 4 filmes neste ano, todos eles com a temática de uma equipa de trabalhadores que está debaixo de água a fazer as suas funções, sejam mineiros, sejam reparações, e encontram uma entidade ou extraterrestre, ou uma anomalia genética, ou até mesmo alguns tracinhos de sobrenatural. Este foi um deles, foi o Leviathan. Houve também outro, também de médio orçamento, tal como este, que foi o Deep Star 6, o The Rift, de mais baixo orçamento, e o Lords of the Deep, também de orçamento mais contido. Portanto, este ano foi o ano das ameaças submarinas que acontecem a pessoas que só querem trabalhar e fazer as suas funções. Ora, este Leviathan foi realizado por George Cosmatos, que é um nome que vocês bem conhecem, porque realizou clássicos como o Rambo 2, ou First Blood Part 2, e aquele filmão muitas vezes enxovalhado, mas que é um filmão para mim, que é o Cobra, também com o Stallone. Teve o seu pico de sucesso, diria eu, com o Tombstone, em 1993, um filme com Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton e um conjunto imenso de pessoas, entre as quais também Charlton Heston, que na altura foi um sucesso, que se bem se lembram, 92, 93, 94, houve ali um pico de levantamento do interesse em westerns, assim, um bocado de orçamento mais gordinho. Portanto, este Leviathan, voltando mais uma vez atrás, foi realizado por George Cosmatos e tinha nos principais papéis Peter Weller, que vinha do Robocop, que era considerado por George Cosmatos como podendo ser um action hero que não fosse demasiado denunciado, não fosse demasiado macho, como eles lhe dizem. Tinha também Richard Crenna, esse grande comandante do Rambo, não é? Também um ator tal como Peter Weller já tinha trabalhado anteriormente com George Cosmatos. E Amanda Pays. Amanda Pays é que, se vocês procurarem por aí nas internet, se usarem até, diria eu, o Bing, compreendem que se trata de uma excelente atriz. Portanto, isto é um filme de ficção científica e de terror, um filme curto, de cerca de 98 minutos, que nos conta a história de uma equipa que está a minerar prata na profundidade dos mares, naquela zona onde aquele Titã, que foi à procura do Titanic há um tempo, foi implodido. Digamos então que as condições são atrozes para o trabalho. Portanto, aquilo é uma equipa, não é? Uma equipa muito parecida com a equipa do Aliens. Homens, senhoras, há ali uma camaradagem, há ali aquela picardia comum. Eles, na verdade, querem a despachar, voltar para cima para receberem o seu ordenado. Até que um dia eles encontram um outro barco, barra submarino, barra estação russa, que aparenta ter sido completamente destruída num ato suicida. Eles trazem umas coisas que estão lá nesse submarino, sempre com aqueles fatões de andar de altas pressões, não é? Lá no fundo do mar, E quando chegam, eles encontram bens pessoais, nada que lhes pareça em demasia. Uma garrafa de vodka, uns copos, umas coisas. E então eles começam a beber, a consumir aquela vodka, porque aquilo é a malta que já aprecia um copito e que, de tanto tempo lá no fundo do mar, vêm-se aflitos. Percebe-se que aquelas garrafas de vodka eram, na verdade, uma espécie de contentores onde, improvisados, não é? Onde as pessoas que fizeram a sua colheita os colocaram para levar uns espécimens, uma espécie de umas bichitas pequenas, mutantes, que foram encontradas pelos russos e que terão destruído completamente a equipa russa. Pessoas que entraram em contacto, em primeiro lugar, começam-se a transformar e começam então a aparecer um bicho, muito ao estilo do Wilder, não é? Anda escondido nas condutas e vai aparecendo. E esse bicho, com características de animais, de peixes, de muita profundidade, começa a fundir-se com as pessoas que mata, até que o bicho começa a destruir tudo e eles têm que tomar a decisão de destruir o bicho, destruir tudo e voltar cá para cima. Portanto, é um filme normal, daquilo que se pode esperar. É uma espécie de Alien com aliens, não é? Tem esta componente tudo assim, não é? Porque chega a uma certa altura e eles encontram um submarino russo, vão lá, como no The Thing, não é? Encontram aquela nave espacial no meio do Ártico ou do Antártico, trazem o mal para a sua base, como no The Thing. Eles começam a desconfiar uns dos outros porque alguém poderá estar infectado. Portanto, é um aglomerado de filmes que, fazendo deste filme um filme agradável para se ver um sábado à noite ou um domingo à tarde, é um filme de ação, é um filme com um orçamento mais ou menos composto, é um filme musculado, ainda dos anos 80, com efeitos práticos de Stan Winston. Atenção, não é qualquer um, é o grande mago dos efeitos de monstros, não é? Dos efeitos mecânicos, da robótica, da micro-robótica, em efeitos especiais. Portanto, é um filme bom, que se vê bem, tem deste problema de ser uma mistura de tudo e mais alguma coisa. Isto foi inspirado nestas obras que falei atrás. Chama-se Leviathan porque Leviathan é o nome de uma criatura gigante dos mares, que acredita ser Deus. Este filme acabou por ser um sucesso de bilheteira na altura, não tanto pelo cinema, mas também depois também pelo vídeo. E os efeitos especiais e até os próprios atores fazem um trabalho fenomenal. Cosmatos teve a fama de ter sido um tirano nas filmagens. Ele queria o controle absoluto, talvez porque ele veio do Cobra, não é? Onde se diz que o Cobra foi realizado por Stallone, que Cosmatos deu apenas o nome, e ele foi completamente ensombrado pela imagem e pela postura de Stallone, e ele deve ter vindo muito chateado com estas ideias. Os fatos, que foram fatos também feitos por Stan Winston, pesadíssimos, não podiam entrar em água, aquilo são efeitos especiais, com uns pozinhos no ar e câmaras lentas para simular que eles estão debaixo da água. A música do filme é de Angelo Badalamenti, e aqui está mais uma vez a ideia de que isto não era baixo orçamento, era médio-alto. O design desta criatura passou por umas 50 ou 60 fases e acabou na pior delas. A criatura não é grande coisa, ela tem aquele aspecto de peixe dos fundos do mar, ao mesmo tempo com humanos lá fundidos. Acaba por não se ver bem. Se vocês procurarem making-offs, a criatura é fantástica e aparece várias vezes. No filme é muito de relance, eu acho que foi dinheiro mal gasto, e qualquer uma das 50 versões, eu já vi o featurette do Blu-ray, é melhor do que aquela versão final. É pena, porque a criatura é boa, foi feita pelos melhores e está à imagem do realizador, sendo que Stan Winston terá até na altura reclamado que não gostava muito. Não fui ver este filme ao cinema. Eu lembro-me claramente de ele estar em sala, lembro-me claramente de querer ir vê-lo. Na altura não consegui, o filme depois entretanto saiu, voltou em vídeo. Eu no início não consegui alugá-lo, depois acabei por perder o rasto. Cheguei a alugar no Sr. Joaquim a versão DVD RIP, que não vi, entretanto o disco formatou-se e desapareceu. Acabei depois por arranjar uma versão de alta definição, que andou aqui anos comigo, nunca vi. Ultimamente arranjei uma versão 4K destas últimas versões editadas a partir da matriz de película e vi finalmente, passado estes anos todos, mais uma vez, baixo as calças e digo, arrependo-me de não ter visto mais cedo. Este filme é aquilo que a maior parte das pessoas pensava que O Abyss, de Cameron, iria ser, na altura desta expectativa toda, antes dele estar a chegar, achava-se que The Abyss era um Aliens debaixo d'água. Acabou por não ser exatamente um Aliens, no sentido em que vem do Alien Aliens de Cameron, mas este veio dar aquele extrazinho das pessoas que estavam à espera de ver criaturas assassinas a ser metralhadas por uma equipa que trabalha no fundo do mar. Isto são, diria eu, 3 estrelas e meia sólidas, com um coraçãozinho no Letterboxd. E se vocês lhe puderem pôr a unha, pois então, amigos, ponham.
Leviathan.